Boa tarde, vamos dar início aos nossos trabalhos. Como viram, foi mais um fim de semana, mais uma semana rica em acontecimentos europeus ou noutros Estados europeus, neste caso próximos de nós, e antevê-se uma outra semana e um fim de semana também relevante nesses aspectos. E eu não tenho dito isto, mas eu, evidentemente, parte sempre do princípio que a iniciativa de suscitar debates políticos sobre os temas de atualidade aqui na Comissão pertence aos grupos parlamentares. Quando pretendam suscitá-lo, portanto, será a mesa, dará, mas não quero deixar de fazer esta referência inicial. Vamos passar à nossa ordem do dia. Em primeiro lugar, a ata número 58, que foi distribuída. Diz respeito à nossa última reunião de 5 de junho. Senhores deputados, não sei se têm alguma observação sobre a ata. Podemos dá-la como aprovada. Muito bem. Não há votos contra, é aprovada por unanimidade. Aqui algumas informações. Queria informar que a mesa reuniu com uma delegação de um Parlamento, de um Land, de um Estado Federal Alemão, na sequência do que tinha sido aqui entendido na Comissão, o Estado da Renânia-Palatinato. Houve uma reunião que foi ali na Comissão dos Negócios Estrangeiros, aliás uma delegação bastante numerosa, onde houve oportunidade para trocar pontos de vista. Foi notório o interesse na situação portuguesa dos deputados estaduais, naquele caso, desse Estado Federado Alemão, e, a meu ver, foi um encontro útil. Há uma síntese que, enfim, poderá ser consultada. Penso que já foi distribuída e, portanto, não queria deixar de fazer referência a isso. Queria recordar agora, em relação aos próximos agendamentos, que na quinta-feira, às 12 horas, temos uma reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com o Diretor da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, Dr. Morten Kjerum, penso que é um dinamarquês, e aliás no dia seguinte ao jogo de Dinamarca, portanto, já agora ocorreu-me, peço desculpa por intercruzar este outro assunto europeu, mas portanto não queria deixar de fazer a referência a isto, dia 14 de junho, dia 12, às 12 horas. E temos agendado para o dia 27 de junho, às 10 horas, uma reunião com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e com o Presidente da Comissão de Orçamentos, Budget, do Parlamento Europeu, o deputado Alain Lamassoure. O tema é, que nós definimos em conjunto com a Comissão de Orçamento, o papel dos Parlamentos Nacionais no semestre europeu, balanço do primeiro semestre europeu, análise da conjuntura atual e quadro financeiro plurianual. Pareceu-nos que, embora o semestre europeu não esteja diretamente a ser aplicado a Portugal, uma vez que nós estamos sob o abrigo do regime especial do plano de ajustamento, de assistência, morando de entendimento, que é importante ir acompanhando isto e, portanto, acho, enfim, que é útil aqui a presença deste Presidente, que já é Presidente há várias legislaturas e que é uma pessoa bastante ativa, como conhecerão aqueles que conhecem o Parlamento Europeu. Portanto, está agendado para o dia 27 de junho, às 10 horas. Depois, queria também chamar a atenção, vou voltar a isto, a propósito do ponto 3, mas que já foram agendados debates ao abrigo da Lei 21/2012, pela Conferência de Líderes. Que penso, nós falámos disto um pouco na última reunião, mas penso que prejudicará, provavelmente, o adiamento, da aplicação da lei e, portanto, com a presença aqui do Secretário de Estado antes do próximo Conselho, deixaria essa presença para um momento posterior ao Conselho. Mas não faria sentido, até por uma questão de coordenação e por outras razões, que logo na primeira vez estivesse na mesma semana de um dia antes, ou também o Secretário de Estado. Portanto, está agendado para dia 27 de junho, às 15 horas, o debate quinzenal, para debater a agenda do Conselho Europeu, de 28 e 29 de julho, e gostava só de referir também já a um debate sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia para 12 de julho, este agendamento da Conferência de Líderes. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Presidente, eu julgo que pelo facto desta lei ter entrado em vigor, ter sido um exemplo de fantástica colaboração entre grupos parlamentares e nomeadamente pelo consenso que se conseguiu fazer, que nós devíamos era congratular-nos com o facto dela ter entrado em vigor e mais do que isso, de pela primeira vez antes de um Conselho Europeu, um Primeiro-Ministro se disponibilizar, obviamente que a lei o determina também, mas de imediato se disponibilizar para vir em plenário e em público assumir aquilo que serão as posições do Governo Português antes de um Conselho Europeu. É, parece-me que é uma posição política de uma relevância extraordinária porque se assume publicamente os compromissos que o governo português quer assumir antes de ir para uma reunião com a relevância que terá e seguramente terá o próximo Conselho Europeu. Isso era de registar este facto. Para além disso, é óbvio que neste quadro e perante a aplicação da nova lei que não faz sentido que um membro do governo, secretário de Estado, venha à Comissão dos Assuntos Europeus quando o próprio Primeiro-Ministro já se disponibiliza nos termos da lei para vir discutir as questões europeias prévias ao Conselho Europeu. Obviamente também ainda no quadro da lei, que estaremos disponíveis, e Vossa Excelência com certeza o fará, de chamar o Secretário de Estado depois do Conselho Europeu para prestar contas relativamente àquilo que foram os resultados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A referência, como a declaração do Sr. Deputado António Rodrigues, ficará em ata. Penso, presidente, não estava a propor provavelmente uma deliberação da Comissão, não era provavelmente isso, mas essa referência será registado pelo Sr. Deputado. Queria dar esta informação, uma vez temos também um ponto sobre a entrada em vigor da Lei 21/2012, sobre aqui um ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Mas antes disso, ainda nas informações, queria pôr aqui um problema. Há uma reunião interparlamentar no próximo dia 25 de junho de 2012 sobre a reforma da Política Agrícola Comum organizada pelo Parlamento Europeu. A República pode indicar até 4 deputados, mas a Comissão de Agricultura, a 7ª Comissão, ainda não indicou nenhum deputado, nem se sabe se o fará. Nós escrutinamos as 4 propostas do regulamento que estão subjacentes a essa reunião. Foi a Sra. Deputada Lídia Bulcão, o Sr. Deputado António Serrano, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo e o Sr. Deputado Honório Novo foram os relatores destas propostas. Eu pergunto-me se nós não deveríamos indicar um deputado, porque não vai ficar, nós não sabemos se a Comissão de Agricultura vai indicar alguém, para não ficar o nosso lugar vazio. Acho que seria, enfim, não só por isso, evidentemente, mas pelo menos também por isso, acho que nós deveríamos pelo menos indicar um deputado. Era a proposta que eu aqui trazia. E depois coordenarei o Sr. Deputado, o Sr. Bolívar.
Era para cumprimentar, Sr. Presidente, os senhores deputados. Acho que sim, congratular-me com essa ideia, desde que não seja ele, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, não dá. Muito obrigado. Eu tinha aqui uma proposta, quer dizer, eu penso que estas coisas deviam ser rotativas, mas eu tinha uma proposta que fosse um dos relatores de uma destas propostas. Parece-me que esse é um critério. E indiquei aqui 4 deputados, que são os relatores, deputado Lídia Bulcão, deputado António Serrano, deputado Sérgio Azevedo, deputado Honório Novo. Eu pedia, não estando aqui o deputado Honório Novo, pedia que se pusessem, se possível, de acordo sobre quem deverá ir. Ou quem poderá ir e fazer, ou quem terá interesse até, se houver alguém com interesse e mais ninguém com interesse, então será, digamos, um critério maximizador da bentamiano, digamos assim, maximizador da felicidade do maior número. Mas, portanto, se quiserem entender-se sobre isso era útil. Digamos, a mesa, nós aguardaremos indicação, hoje ainda, pedirei para contactar. Para ver quem é que quer ir. Não sei se. Só está um dos deputados presentes, que foi relator, não se acusa, portanto, enfim, eu esperarei que haja alguma indicação. Muito bem. Então, os outros deputados. Eu pedirei à mesa para confirmar se pedirei aos serviços para confirmarem se é assim. Eu ainda não fiz os contactos para agendar as próximas audições com deputados do Parlamento Europeu. Quando fazê-las hoje, ainda, depois direi alguma coisa sobre isso. Sr. Deputado, e sobre as informações, era isto que eu tinha a dizer inicialmente. Temos aqui um primeiro ponto que era uma espécie de. Mais do que debate, era aqui uma. Sr. Deputado, Sr. Leio, desculpe, não tinha.
Desculpe, mas não é querer dizer que tenho uma agenda mais sobrecarregada que os outros senhores deputados. Tem algum projeto de como é que vai ser o tempo a partir do último plenário, aquele período de 15 de julho a 30 de julho, isto é, não vai haver reuniões de comissões? Tem alguma ideia sobre isso?
Nós pensávamos fazer. Penso que há uma última conferência, uma última reunião de comissões no dia 20 e qualquer coisa, não é? Por aí, aquela semana. Depois do último plenário, penso que, como habitualmente, na semana seguinte pode haver reuniões de comissão. Há uma.
Mas o último plenário não está marcado para dia 27, não?
Mas. Portanto, as reuniões regulares do plenário são até dia 13 de julho. Haverá uma última reunião para limpar, peço desculpa pela expressão, para as votações finais, dia 25 de julho. Eu penso que não é de excluir que até 25 de julho possa haver reuniões de comissões. E em agosto, este ano, excepcionalmente. Não, excepcionalmente, tendo em conta o que aconteceu ano passado. Portanto, não sei se isto responde à questão do Sr. Deputado, mas...
Eu não sei qual é a ideia, mas penso que os parlamentos europeus estarão todos encerrados nessa altura. Não sei porque é que nós continuamos a ter que ter reuniões. Se houver assuntos, obviamente que sim. Se não houver assuntos,
até o
obviamente
dia
13... que não. Não concordarei, mas isso é uma opinião. Vale o que vale, claro.
Obrigado. Até o dia 13 de julho, parece claro. Portanto, a pergunta do Sr. Deputado refere-se ao período aos 12 dias entre 13 de julho e 25 de julho. A prática... Na minha curta experiência, a prática que eu tenho registado é que, normalmente, na semana subsequente à última sessão de plenário, ainda há uma reunião de comissão. É o que tem acontecido. O que, no fundo, acaba por... para relações finais, normalmente. O que, neste caso, poderá ser... se é para resolver... Mas, sim, nós não temos esse tipo de trabalho, não é? Enfim, embora, realmente, haja, nós temos relatórios que podem ter prazos... Mas eu, portanto, para já, uma vez que nós não teremos provavelmente necessidade de reunir depois de 25 de julho, eu não escolheria que tenha de haver uma reunião, que haja reuniões entre 3 e 25, mas vou perguntar qual é a prática. Enfim, provavelmente terá havido alguma deliberação sobre as semanas em que há comissões também. Não sei se... Aliás, está aqui, as comissões poderão reunir até ao final do mês de julho. Poderão reunir, isto é um, não sei se é um poder de ver... Sr. Deputado...
Sr. Presidente, tanto quanto me é dado saber, a preocupação generalizada era, mesmo não havendo plenários, que não houvesse a imagem que o Parlamento não trabalharia depois do dia 13 de julho. E havendo um plenário dia 25, julgo que se justificaria, e talvez se justificasse, até correspondendo à solicitação do Sr. Deputado Serpa Oliva, que se fizesse já um planeamento relativamente às reuniões que pudéssemos vir a ter, pelo menos essa data de véspera, dia 25, portanto até ao dia 24. Até por isto, nós estamos obrigados, na generalidade dos casos, à pronúncia em prazo e, portanto, pode haver relatórios que urja nós aprovarmos. Quanto mais tarde nos reunirmos, melhor. Não digo depois da data do plenário, mas se necessário fosse... e a conferência e a mesa da Assembleia o aceitassem, também o faríamos, com certeza. Mas parece-me que seria prudente marcar já, mais que não fosse de forma indicativa, até ao dia 24, porque o plenário último é dia 25, não é? Portanto...
Agora já a agenda na mão. Eu ia propor que nós reuníssemos no dia do último plenário, que é 25, quarta-feira, de manhã, ou na véspera, mas talvez seja melhor... é dia inteiro... Se o plenário for durante todo o dia, deveria ser na véspera, então, 24. Ficando em aberto a questão de saber se teremos reunião na semana 17 ou 18, mas penso que, enfim, a minha proposta seria que tivéssemos reunião também nessa semana. Para mim está muito bem, 17 e 24. A não ser que... às 16 horas, então.
17 ou 18, porque essa semana não há plenários, pode não ser na terça, pode ser na quarta,
não é? Já, podemos... Muito bem. Sr. Professor, está aqui, digamos, o agendamento indicativo. O que está em causa, penso eu, é a semana 17, 18, porque 24, havendo para o lugar, 25. Normalmente nós temos, enfim, o que é provável é que tenhamos parceiros com prazos a terminar. Portanto, não isto é, porque lá vai aqui uma questão que é uma questão política de se devem reunir todas as comissões e a nossa não. Eu gostava, como sempre, gostava de proceder de acordo com o desejo, mas penso que, não sei se a maioria da comissão entende isso, não sei o que é que, se realmente houver um consenso nesse, não serei eu quem marcará, se houver um consenso para não haver. Sr. Deputado Leandro.
Eu sou da opinião que nós temos que manter a atividade parlamentar. Na nossa comissão há sempre relatórios a discutir. Penso que vamos ter um mês de julho bastante recheado em termos de acontecimentos europeus, felizmente ou infelizmente. E, portanto, até acho que se calhar, mesmo que não houvesse relatórios, poderíamos ter uma discussão política mais aprofundada, de balanço daquele que foi o primeiro semestre europeu. Não é o semestre europeu, é o semestre das atividades da União Europeia. Nos primeiros 6 meses, nesta comissão, penso que poderia ser interessante fazê-lo num espírito aberto e livre, antes de termos as férias do mês de agosto. Esta é a minha proposta, Sr. Presidente.
Foi distribuída uma nota de serviços sobre a Lei 21/2012. Eu queria fazer aqui No fundo, este ponto justifica-se para perguntar se há algum ponto que queiram suscitar, alguma questão sobre a aplicação da nova lei, sobre os debates em plenário, como já disse, está agendado, já foi aqui referido, para 27/6 o debate antes do próximo Conselho Europeu, para 12 de julho o debate sobre a presidência cipriota. O debate sobre o Estado da União, penso que se considerou que, sendo no último trimestre de cada ano, ainda é cedo para isto, é mais tarde, portanto. E depois temos aqui a possibilidade de suscitar debate sobre outros assuntos ou posições que envolvam a matéria da Assembleia da República do Governo, mas isso ainda não foi utilizado. Portanto, também está aqui distribuída uma nova calendarização das atividades dos debates obrigatórios em plenário segundo a lei. Além disso, interessa-nos agora mais estas referências às reuniões da Comissão de Assuntos Europeus. Vou agendar para depois do próximo Conselho Europeu, portanto, para depois do dia 28, penso que é 28 o Conselho, a vinda do Sr. Secretário de Estado. Aproveito já agora para dizer que também pedi para serem enviados aqueles elementos sobre a transposição de diretivas, para serem distribuídos aos seus deputados, para ver como é que damos sequência a esse acompanhamento. Quanto aos Conselhos Setoriais, as audições na Comissão, antes ou depois desses conselhos, deixam de ser obrigatórias, portanto, enfim, temos agora também a possibilidade de entender que se justificam ou não, ou as comissões especializadas. Queria chamar a atenção para isso. Enfim, também sobre iniciativas específicas europeias. Eu pergunto aos seus deputados, eu não quero estar aqui a abordar toda esta nota, pergunto aos seus deputados se há alguma questão que tenham sobre esta nota ou sobre a aplicação da lei, que algo que pretendam ver. Sr. Deputado Sérgio Bolívar, por favor.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, agradecer o ótimo trabalho da doutora Maria João, que me parece exemplar, que eu estive a ler as duas leis e não consegui encontrar nenhum erro, mas tenho aqui algumas dúvidas que me suscitou. Que me suscitaram são dúvidas, se calhar sem grande, mas gostava de saber. Estes debates em plenário deverão ser agendados em data prévia à realização dos mesmos com grelha de tempos adequada. Qual é a grelha de tempos adequada para estes debates? Que eu não desconheço, que eu desconheço.
Deputado, nós estamos aqui a tratar da divisão de trabalho entre a comissão e o plenário. Agora, quanto à organização do debate em plenário, eu penso que isso terá de ser a conferência de líderes ou a decidir. Penso que a grelha, ou será uma daquelas grelhas que está em anexo ao regimento, ou é uma grelha própria, provavelmente, que é aprovada na Conferência de Líderes ad hoc. Penso que será, aliás, o caso. Pedindo desculpa, mas eu não sei responder a isso, porque acho que não ultrapassa a minha, o meu hábito de competência. Mas, portanto...
Se é uma maldição, por exemplo, quando for o Primeiro-Ministro, toda a manhã?
É como o debate de 15 de novembro.
É como o debate de 15 de novembro.
Mas isso será a conversa de líderes que se dirá, se tem grelha própria, separada ou não.
Outra questão que queria pôr era com o artigo 4º da linha F. Em casos excepcionais, não podendo concretizar-se a audição prévia em plenário, esta ocorrerá em sede de comissão. Isto também com o Primeiro-Ministro?
Não. A redação da lei estabelece como regra que continua a ser na comissão o debate com... Peço desculpa. Reuniões da semana anterior e posterior à data da realização do Conselho Europeu, está a falar-se da linha E, entre a Comissão dos Assuntos Europeus e o Membro do Governo, e depois diz, exceto quando, nos termos da linha A, o debate se encontra agendado para a sessão plenária. Está a falar da linha E. Portanto, o debate será aqui, salvo quando estiver agendado para o plenário.
Para o plenário, é o contrário.
Está bem. É assim que eu leio a linha F. Não tenho nenhuma...
Portanto, quando for
na Comissão, de acordo com a regra, será sem a presença do Primeiro-Ministro.
Não querendo ser... Enfim, aborrecido, há outra coisa aqui que me pareceu extraordinariamente importante, que é poder adotar integralmente o relatório da comissão competente ou poder elaborar para ser sem que o relatório tenha sido produzido.
Isto é propósito de escrutínio.
Exato. Isto é, quer dizer, nós podemos adotar integralmente o relatório enviado de outra comissão, porque muitas vezes somos competitivos meramente. Bem, quando elaboramos aqui o relatório, meramente. Eu acho que é perfeitamente normal e é uma ótima ideia que se o relator vir, pois não tem rigorosamente nada a acrescentar, se nós nos limitemos, e penso já possível, a aprovar o relatório da outra questão.
Pois.
Porque nos relatórios de hoje, por exemplo, se formos ver o deputado Cacaça, aqui do meu crítico, José Miguel, realmente há aqui umas restrições que eu penso que deviam ser ultrapassadas perfeitamente. Se adotasse o relatório. Eu acho que é uma ótima ideia. Pronto, e é só isto que eu queria congratular-me com isto e pôr isto à consideração da Comissão, no sentido de não seria realmente uma boa solução para evitar duplicar trabalhos.
Sr. Deputado, é o artigo 7º, número 5, há aliás aqui uma gralha, não é o quinto número 5, é 7º, número 5. Gostava de chamar a atenção para que a prática na Comissão já varia um pouco. Há relatores que tendem mais frequentemente a adotar os relatórios das comissões sectoriais. A lei diz agora em situações de urgência ou quando entender conveniente. Caso de urgência, nós já temos tido casos desses em que simplesmente fazemos o parecer sem elaboramos um parecer sem o relatório da comissão sectorial ou então simplesmente adotamos o relatório da comissão parlamentar competente. Penso que se mantém essa possibilidade. Está agora aqui expressamente prevista. O que penso não ficou previsto, mas tem a ver com a prática, é um caso que já só surgiu posteriormente, é a possibilidade de contradição entre relatórios. Foi um caso que surgiu a propósito daquela questão do princípio da subsidiariedade. Sobre o princípio da subsidiariedade. Mas isso tem a ver com a prática, é o jogo normal, é o funcionamento normal das posições nas diversas comissões. Prevê-se que prevalece o parecer da CAI, mas não está prevista a forma de prevenir esse tipo de... Isso é algo que depende da prática, da articulação política dentro de cada grupo parlamentar.
Desculpe. Eu também tinha isso aqui anotado. Eu agradecia que quem é, enfim, dos direitos me consiga explicar verdadeiramente este artigo 4º. O artigo 7º, o 4º, o parágrafo 4º.
4?
Sim, 4. Ponto 4. Sempre que aprove parecer sobre matéria da sua competência, a Comissão de Assuntos Europeus anexa aos relatórios das outras comissões, prevalecendo o parecer em caso de divergência no que diz respeito à análise da observância do princípio da subsidiariedade.
É justamente a hipótese que
prevalece o quê?
É justamente a hipótese que eu estava a referir-me.
Ah, era?
É, quando, é, pronto, quando, no fundo, isto já era um entendimento, penso que não estava na lei, mas penso que já tinha sido definido em deliberação, não sei se na Conferência de Presidentes ou na Comissão. Portanto, pode acontecer que, quando a Comissão Parlamentar Competente em Razão da Matéria se pronuncia também sobre o princípio da subsidiariedade, que o resultado, o parecer dessa Comissão, seja diferente, ou porque eles entendem que não há violação e a Comissão de Assuntos Europeus entende que há, ou vice-versa. E, nesse caso, põe-se o problema de saber exteriormente, externamente, para o envio às instituições europeias, qual é o parecer que prevalece. Qual é a posição que prevalece?
Isso eu compreendo, Sr. Presidente. Eu não compreendo, é o artigo... Porque, se ler o quarto ponto, não diz textualmente que prevalece os da Comissão de Assuntos Europeus. Ou então eu não sei ler português.
Diz porque na estrutura deste artigo, parecer é o da Comissão de Assuntos Europeus e os outros são relatórios das outras comissões. Sempre que aprove, parecer sobre matéria da sua competência, a Comissão de Assuntos Europeus, e depois diz, prevalecendo o parecer. Não sei se me estou a fazer... Isto realmente é uma questão de interpretação jurídica, um pouco, mas não é muito...
Então não há problema.
Não é muito... É que uma questão semelhante no Código Civil...
Pensei que tivesse... Já não íamos acrescentar nada, porque já está publicado em Diário da República, mas era...
Veja que quando este artigo se refere a parecer, é o parecer da Comissão dos Europeus. Os outros são os relatórios das outras comissões. Não sei se me estou... É uma questão de...
Já percebi.
Literalmente. Sr. Deputado, há mais alguma questão?
Não, está tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer à doutora Maria João, que me pareceu muito.
Muito bem. Então, este ponto também penso que podemos dar por...
Ah, Sr. Presidente, desculpe.
Por favor.
Aqui na audição de personalidades nomeadas ou designadas pelo Governo para cargos da União Europeia, tem aqui, relativamente à Lei 43/2006, contudo, importa frisar a inclusão da obrigatoriedade do Governo informar com antecedência razoável, tendo em conta os prazos para a nomeação ou designação. Eu gostava de saber o que é o tempo razoável. Não, também não.
Sr. Deputado, isso é o artigo 7º A, número 5. Não é? Enfim, eu penso que a antecedência necessária para os deputados, para a Comissão de Assuntos Europeus, poder avaliar, apreciar os currículos e preparar as audições. Digamos, eventualmente, se tiver de fazer um relatório, para preparar o relatório, mas uma vez que isto é anterior à audição, não é? Previamente à nomeação ou designação de personalidades, e pode haver uma audição, não é? Ou como é que... Portanto, esta indicação dos nomes... É anterior à audição, não é? É preparatória da audição. Portanto, penso que é a antecedência razoável para a preparação da audição.
Nós fizemos o produto obrigar conforme com o tempo.
Não especificámos aqui o que é o tempo. Não sei se os assuntos europeus não deveriam informar...
É aquilo que nós designamos um conceito indeterminado. Se forem 5 ou 3 candidatos, será diferente de ser só um. Se for alguém muito conhecido que já esteja no cargo... Será diferente de serem 5 candidatos diferentes que não sejam desconhecidos. Penso que a véspera não é razoável. Posso-lhe dar assim umas indicações genéricas, mas não me peça que diga aqui o número de dias.
Eu não peço, horas. Penso é que a Comissão podia debruçar sobre isto e dizer, informe-se quem de direito, que consideramos um tempo razoável 8 dias, 5 dias...
Eu penso que em cada caso podemos fazer isso, transmitir, mas penso que a adoção de uma orientação geral nesta matéria, não sei se é necessário e não tem eficácia, digamos, exterior em relação a quem nos deve indicar, não é? Portanto, aliás, eu penso que não está neste momento pendente ou aproximar-se nenhuma audição deste tipo, mas... Realmente, quando isso acontecer, talvez devemos ter aqui trazer para saber se já foram indicados estes elementos e comunicar qual é a antecedência com que queremos. Não sei se o problema se pôs já na anterior audição, nós já fizemos aqui audições. Pois, por isso mesmo, talvez devêssemos realmente, caso a caso, concretizar isso...
Na última situação que se pôs do caso de juízes, nós estamos com 6 meses.
Pois. Pois é que estou-me aqui a recordar eu recordo disso também, que na última audição a Comissão dos Assuntos Europeus alertou com 6 meses de antecedência ao Governo e o Governo indicou os nomes e os políticos na véspera da audição. Penso que isso não é propriamente cumprir o espírito que está agora. Mas vamos ver, a próxima vez nós procuraremos prevenir isso, chamando a atenção para este artigo. Quando indicarmos com 6 meses de antecedência, agora indicaremos este artigo. Senhores deputados, mais alguma questão? Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Como já aconteceu com vários governos no passado, uma ou outra nomeação chegou cá depois de consumada. E penso que, pelo menos, esta expressão impede que se repita esses precedentes negativos que aconteceram em vários momentos, talvez pela força das coisas ou por desvalorização implícita da cerimónia a decorrer aqui, não é? Portanto, se essa mensagem significar que isso não volta a repetir-se, porque tem que haver alguma antecedência, já será uma boa correção de um momento ao outro, menos político.
Nós aí temos de distinguir entre a nomeação ou designação formal em Diário de República, o ato assinado, e eu não quero dizer especulação, mas o anúncio jornalístico, já com algum grau de certeza, até é prévio à audição, que por vezes acontece. Embora não seja de excluir que, por exemplo, se a audição correr muito mal para uma das pessoas e muito bem para a outra, enfim, essas coisas possam ser. Mas isso, eu diria que isso é uma matéria que releva, sobretudo, de uma apreciação política e de uma crítica ou elogio política a esse tipo de... Pode-se entender que é vantajoso, porque dissipa logo dúvidas, etc. Pode-se entender, talvez seja mais correto, que para a Assembleia da República, para o juízo, para a audição da Assembleia, realmente é um pouco desvalorizador. Mas isso eu deixo à apreciação futuramente. Enfim. Senhores deputados, podemos avançar? Então, deixamos este ponto 3. E passamos à nossa atividade mais recorrente, relativa aos pareceres sobre os escrutínios de iniciativas europeias. Temos hoje apenas 3. O Sr. Deputado Carlos São Martinho começa com uma proposta de regulamento que altera um regulamento 223 sobre estatísticas europeias. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Diz respeito este parecer sobre a proposta de alteração à estatística europeia proposta pelo Parlamento Europeu e o Conselho. A referir que esta iniciativa teve o relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, que pediu também um parecer ao Instituto Nacional de Estatística. E o memorando do Instituto Nacional de Estatística faz parte integrante do relatório que agora apresento. Apela então esta proposta à revisão do atual enquadramento normativo das estatísticas europeias, sendo que o seu principal objetivo é continuar a consolidar a governação do sistema estatístico europeu, a fim de defender a sua credibilidade e suprir de forma adequada as necessidades decorrentes do reforço de coordenação das políticas económicas da UE. Convém sublinhar que a independência profissional das autoridades estatísticas é primordial neste contexto. Aliás, a atual proposta menciona explicitamente a independência das chefias do INE no exercício das suas funções. Deste modo, devem ser proibidos de solicitar instruções aos governos nacionais e a outras instituições e estar protegidas contra a instrução desta natureza. Acresce que as chefias dos Institutos Nacionais de Estatística devem usar de uma autonomia considerável e devem ser autorizados a pronunciarem sobre o orçamento atribuído aos respectivos institutos. No entanto, não basta que as chefias destes Institutos Nacional de Estatística gozem de autonomia, devendo igualmente prestar contas dos resultados fornecidos pelos respectivos institutos. Sendo assim, devem apresentar um relatório anual sobre as atividades e a situação financeira da autoridade correspondente. Nos termos da proposta, tais declarações devem ser assinadas pelos governos de todos os Estados-membros e contra-assinadas pela Comissão, em ambos os casos, ao mais alto nível. A aplicação efetiva destas medidas será seguida de perto pelo Eurostat. Importa referir as alterações sugeridas, nomeadamente que elucidar a função coordenadora dos Institutos Nacionais de Estatísticas nos sistemas estatísticos nacionais, são acrescentadas referências explícitas às instituições e funções a coordenar. Uma outra alteração diz respeito ao acesso aos fecheiros administrativos. Os institutos devem participar, na justa medida, nas decisões sobre concessão, elaboração, cessação de fecheiros administrativos suscetíveis a serem utilizados na produção de dados estatísticos. Devem também coordenar as respectivas atividades de normalização. Uma outra alteração contempla a necessidade de assegurar a independência do Eurostat a nível da União. O período de programação do Programa Estatístico Europeu foi alinhado com o quadro financeiro plurianual da União. E, por último, uma alteração também da proposta ao Regulamento número 223, que tem em conta as necessárias adaptações ao Tratado de Lisboa. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, pelo que proponho que o processo de escrutínio se dê por concluído.
Deputado, não sei se há alguém que tenha usado a palavra sobre esta matéria. Isto é uma proposta que altera um regulamento anterior. Tem a ver com as condições de confiança e independência nas estatísticas europeias. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções também não? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Passamos ao parecer sobre uma proposta de regulamento relativa a acessos de terceiros, países terceiros, bens e serviços de países terceiros a mercado de contratos públicos da União e vice-versa. É a relatora, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Tem a palavra.
Sr. Presidente, trata-se de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, no âmbito, naturalmente, da Organização Mundial de Comércio e da própria inserção da União Europeia nesta organização, no que se refere aos contratos públicos. A União Europeia tem aberto os seus mercados a estes países, mas a contrapartida tem sido alguma relutância de alguns destes países na abertura dos seus mercados a empresas da União Europeia. E, portanto, o objetivo desta iniciativa consiste em melhorar as condições em que as empresas da União Europeia podem concorrer a contratos públicos em países terceiros no âmbito da Organização Mundial de Comércio. A proposta dota a União Europeia de uma política externa global nesta matéria e regula o acesso de bens e serviços estrangeiros ao mercado de contratos públicos da União Europeia e inclui também mecanismos para incentivar os parceiros comerciais da União a encetar as discussões sobre o acesso ao mercado. A iniciativa propõe o reforço da posição da União nas negociações sobre o acesso das suas empresas a estes mercados de contratos públicos de países terceiros, a fim de obter a abertura desses mercados. Em segundo lugar, visa classificar as disposições que regem o acesso ao mercado de contratos públicos no seio da União Europeia pelas empresas desses países terceiros e, naturalmente, que aumenta também as oportunidades de negócio para as empresas da União Europeia fora das suas fronteiras. Foi objeto de análise também na Comissão de Economia e Obras Públicas, que também, tal como este parecer, é da opinião de que não se aplica, obviamente, o princípio da subsidiariedade. A base jurídica é o artigo 207 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Em relação a esta iniciativa, dá-se naturalmente por concluído o escrutínio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estamos perante matéria que é de competência exclusiva da União Europeia, uma vez que está em causa a abertura do mercado único, no fundo, a serviços e bens de países terceiros, no mercado dos contratos públicos, não é? E vice-versa. E, portanto, não há que verificar o princípio da subsidiariedade. Senhores deputados, não sei se pretendem usar a palavra sobre esta matéria. Penso que não há intervenções, portanto, votos contra, não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Por último, temos a matéria de pescas. O Sr. Deputado Jacinto Serrão é o relator na matéria relativa ao plano plurianual sobre unidades, sobre cotas, sobre unidades populacionais de bacalhau e pescarias que exploram essas unidades populacionais. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ter lido a iniciativa da Comissão e do Parlamento, esta proposta de regulamento, e o parecer que foi solicitado à Comissão de Agricultura e Mar, vejo que muito daquilo que está no relatório foi da Comissão Especializada, foi vertido do regulamento. E, a propósito daquilo que já falamos aqui nesta reunião, para não estar a triplicar a informação em três documentos, eu resolvi dar o parecer com a simplicidade como os senhores deputados que têm acesso a ele podem ver, adotando o parecer da Comissão de Agricultura e Mar como um bom relatório e subscrevendo na íntegra o relatório que a Comissão Especializada nos enviou. Para além da nota introdutória, que também é da praxe, e do parecer final. Mas, naturalmente, que tenho de explicar à Comissão o que é que está aqui em causa, porque acho que é importante até mesmo para que os deputados possam aceitar o parecer tal como foi feito, ou seja, uma vez votado, esta minha opinião, ou seja, a adoção do relatório da Comissão da Agricultura e Mar, será assumida também pela Comissão dos Assuntos Europeus. A proposta de regulamento tem aqui uma preocupação relativamente ao plano plurianual relativamente às unidades de pesca de bacalhau no Mar Báltico e relativamente às cotas. O problema que está subjacente a estas propostas de regulamento, que já foram muitas ou algumas, tem a ver com a sobreexploração deste tipo, destas espécies de peixe no Mar Báltico e, nomeadamente, em determinadas áreas ou zonas do Mar Báltico, que tem colocado em causa a sustentabilidade da espécie no Mar Báltico e até mesmo colocado em vias de extinção em determinadas zonas do Mar Báltico, como apontam determinados estudos científicos que são relatados aqui na proposta de regulamento do Parlamento e da Comissão. Estes problemas já foram identificados em 1993, por isso é que existiu um regulamento nessa altura, alterado depois por uma outra proposta de regulamento em 1997, alterado seguidamente com uma proposta de regulamento de 2007, em setembro de 2007, se não estou a erro. Todas essas alterações têm a ver com a evolução dos estudos que foram sendo feitos relativamente ao aumento do número de bancos de peixe ou de quantidade de peixe, neste caso bacalhau, relativamente à avaliação da sua viabilidade económica e a sustentabilidade da espécie, não pondo em risco a sua extinção ou mesmo a sustentabilidade. Todas estas alterações decorrem dessas investigações que são feitas no domínio científico, e esta alteração que é proposta agora, em 2012, vem alterar a de 2007 por duas ordens de razão. A primeira tem o objetivo de, com base nos estudos científicos que refere aqui a iniciativa e partimos do princípio que esses estudos, eu não conheço os estudos científicos, mas esses estudos devem ser feitos com a viabilidade e com a fiabilidade necessária como o método científico exige, mas fazendo fé nesses estudos que a iniciativa refere, há de facto aqui a necessidade de alterar o artigo 4º do regulamento, fazendo a referência ao rendimento máximo sustentável, e também a alteração dos prazos de avaliação, que anteriormente eram de 3 em 3 anos, mas que passará a ser alargado para prazos de 5 em 5 anos, atendendo àquilo que é dito, que são as exigências da investigação, que carecem deste período de 5 anos para fazer uma avaliação criteriosa nos parâmetros de viabilidade e fiabilidade, presumo eu. Em relação ao segundo objetivo desta iniciativa, é como esta proposta de regulamento foi aprovada antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, também tem este segundo objetivo, que é colocá-lo em conformidade com o Tratado de Lisboa. Nomeadamente, faz alterações no artigo 5º e 8º do respectivo regulamento, de maneira a salvaguardar uma maior eficácia no funcionamento deste plano plurianual, que nós estamos agora, a que a iniciativa se refere, e também alterações no artigo 26º e 7º do respectivo regulamento, de maneira a converter num sistema de delegação de poderes à Comissão, no âmbito daquilo que está estipulado no Tratado de Funcionamento da União Europeia, artigo 290. Basicamente é isto que a iniciativa da União Europeia pretende. O relatório da Comissão de Agricultura e Mar espelha muito bem estas preocupações. Trata-se de uma iniciativa que não fere o princípio da subsidiariedade, e eu dava por, portanto, em relação à iniciativa, portanto, em análise, o processo de escrutínio é dado por terminado pela Comissão, se os senhores deputados assim o entenderem. Estou naturalmente disponível a responder a mais perguntas sobre a pesca do bacalhau, porque li isto com alguma profundidade, existem mais algumas notas técnicas, se os senhores deputados quiserem colocar, mas julgo que na véspera de Santo António todos nós estamos mais concentrados na sardinha e não propriamente no bacalhau.
Senhores deputados, muito obrigado. Pergunto se há intervenções sobre esta iniciativa, isto é, a sustentabilidade do, penso que antes dizia o fiel amigo, não era? O fiel amigo era e realmente alguém uma vez dizia, lembro-me de ouvir dizer que dizia bastante sobre o caráter português, o facto do pato principal de Portugal, em Portugal só podia ser pescado a vários milhares de quilómetros de distância. Mas, enfim, presumo que não há dúvidas sobre esta matéria. Posso só submeter à votação antes de mais? Não há votos contra? Abstenções? Não, é aprovado por unanimidade. Não sei se alguém pretende usar a palavra. Não, não é o caso.
Só para dizer que eu odeio bacalhau.